Muito bem, um abraço para o Ariovaldo Isaac, que mais uma vez esteve aqui em Histórias do Futebol de Campinas. E como você já conferiu na sexta-feira, nós tivemos a primeira parte da entrevista com o presidente da Ponte Preta, Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho. Mas a entrevista foi tão profunda e teve tantos desdobramentos que nós reservamos mais uma parte para a edição especial do Brasil Esporte Clube. Você confere a partir de agora mais uma parte desta entrevista com Sebastião Arcanjo, e ele fala especificamente da sua influência, pelo fato de ter sido militante político, se isso vai interferir na Ponte Preta. Acompanhe aí mais um pedaço da entrevista com Sebastião Arcanjo.
Muito bem, voltamos então com a terceira e última parte da entrevista do Tiãozinho. Tem algumas questões aqui de pessoas ligadas à torcida, né?
Sim, sim. Antes de a gente vai fazer essas perguntas, que tem perguntas legais, mas eu preciso fazer essa daqui, Tiãozinho. É espinhosa.
Pelo amor de Deus, me fala.
Ah, é espinhosa.
Pô, já cheguei no estúdio ali,
fazer o quê?
De caneleira.
Eu vou fazer o quê? A vida.
Pepinho do raspadão lá no Sabejô, lá na Vila Jardim.
Você anunciou no sábado a nova diretoria executiva. Sim. Demorou, hein? Demorou, mas saiu. E que tem um lado muito positivo. Você nomeou 3 negros e uma mulher. A primeira parte da minha pergunta é a seguinte. Não estou criticando a sua atitude, não. Muito pelo contrário. Acho louvável. Mas por que você acha que outros presidentes, ligados ou não ao seu grupo político, não fizeram isso na Ponte Preta, que é um clube ligado às causas populares? Essa é uma parte da pergunta. E a outra parte, que eu preciso colocar também, é a seguinte. Muitos oposicionistas, eles já vieram falar para mim que com você na presidência, a Ponte Preta corre o risco de virar uma correia de transmissão de partidos de esquerda. Que ninguém precisa disfarçar aqui, você esteve no PT, agora está no PCdoB, e que essas pessoas elas falam que tem medo de que você promova um aparelhamento da administração da Ponte Preta por intermédio disso.
Voltar pelo mais importante de todas, que eu acho que o clube ele precisa ser o retrato da tua torcida, ele precisa ser o retrato daquilo que é a expressão daqueles que são apaixonados pelo futebol, pela Ponte Preta. O estranho é a demora para fazer isso. Um clube que nasceu com a Ponte Preta, por mãos de operários, trabalhadores da linha da ferrovia, gente desempregada, descendente de escravo, e que ganhou o apelido de macaca, não foi à toa. Porque era essa torcida, quando percorria as ruas do Cambuí, ela era hostilizada. Então, nós devíamos estar reclamando porque demorou tanto. Essa primeira pergunta. A segunda pergunta, aí a gente tem que olhar para a história também. A Ponte já teve outros presidentes que também disputaram a eleição. Aliás, a Ponte teve 2, pelo menos, que eu estou lembrando aqui, que disputaram eleições majoritárias na cidade de Campinas. A prefeito, a vereador, entendeu? Essa é a primeira coisa. Então, não sou o primeiro. Tá certo? A terceira coisa é o seguinte, Elisa. Eu sou um cara que eu orgulho muito da minha história como militante de esquerda e que as pessoas podem revirar a minha vida de ponta cabeça. Que não tem um ato de improbidade, nada, absolutamente nada. E mesmo no período que eu fico aqui na Ponte Preta, desde 97, não tem nada, não pode me acusar de nada. Então eles me acusam o quê? De ter opinião, de defender, de lutar contra o racismo, de lutar contra qualquer forma de discriminação, de defender os trabalhadores. Olha que contradição. Se a gente é patrão, eu estou sempre do lado dos empregados. Então, eu gosto dessas contradições. Então, eu estou muito satisfeito, estou feliz. Nunca usei a Ponte Preta para objetivos políticos eleitorais, tá certo? Então, se as pessoas discutem hoje na cidade que eu posso vir a ser candidato a prefeito, que eu posso ser vice-candidato a prefeito, que eu posso ser candidato a vereador, se eu sou convidado para ser secretário de todos os governos que passaram nessa cidade nos últimos anos, é porque eu acho que eu tenho alguma coisa que é meu, exatamente. É mérito meu. É. Se as pessoas morrem de inveja disso, eu sinto muito. Vai estudar, vai trabalhar, vai militar, vai fazer alguma coisa, põe a cara para apanhar. Então, é isso.
Tiãozinho, eu separei aqui 3 perguntas de torcedores pontepretanos, ouvintes da Rádio Brasil. A primeira delas é a seguinte. A Ponte trará alguns jogadores de uma qualidade mais acima já para o Paulista ou deixará contratações com um custo maior somente para o Brasileirão, que seria o grande mote da Ponte Preta, como você disse aí, o acesso, o retorno à divisão principal.
Ah, vocês estão aqui, vocês estão
testemunhas. É o Iago Custódio que fez essa pergunta.
O Iago aqui, o Elias e o Prado são testemunhas que no intervalo aqui eu recebi uma ligação do presidente da Federação Paulista de Futebol. Desejando um bom Natal e que ele espera encontrar com a Ponte na Série A em 2021. Então, eu acho que podemos ter cometido equívocos no passado na formação do time? Óbvio que cometemos, senão nós não estaríamos na
condição. Isso é natural, uma coisa natural.
Segunda coisa, a história de que a gente monta um time fraco no Paulista e um time mais competitivo no Brasileiro, pode ter sido uma realidade? Foi, por razões econômicas, por apostas que nós fizemos. Agora, nós estamos montando um time competitivo para o Campeonato Paulista. Vamos colocar os nossos garotos? Vamos, o teu cara tá na seleção brasileira, não vou colocar para jogar o Vinícius? Não vou colocar o Danley para jogar? Os moleques estão mostrando que tem talento.
Sem dúvida.
Entendeu agora porque o Flamengo...
Aliás, é uma grande saída.
O Flamengo põe, o Grêmio põe, o Inter põe, o Santos põe. O Palmeiras não põe e apanha. Todo mundo reclama que o Palmeiras não apõe. Então a Ponte vai pôr também. É mérito nosso, está no DNA da Ponte, no DNA da Ponte Preta, formar jogadores em algumas posições.
Então a preocupação com o Agora, Campeonato Paulista é grande
quem tá,
também.
Quem está, assim, de certa maneira, especulando sobre as possibilidades de contratação da Ponte Preta, está verificando que nós não estamos fazendo economia para montar o elenco na série, para disputar o Paulistão e para disputar a Série B. Nós estamos contratando um jogador que tem condições de mostrar e que estão sendo disputados, viu, Elias? Essa é uma realidade, não sei se é por conta também da crise ou qualquer outro motivo, mas tem jogador, antigamente falava assim, jogador que joga o Paulista não joga o Série B, jogador que joga a Série B não joga a Série A, acho que essas coisas estão sendo desmontadas.
Isso aí acabou. Aliás, uma pergunta, a presença do Cruzeiro atrapalha vocês no mercado da bola?
Eu acho que ajuda. Ajuda, porque você tem um time como o Cruzeiro, como teve outros grandes times disputando uma Série B, valoriza a competição, certa medida. Obviamente, Minas não é o melhor mercado do futebol, mas está no eixo São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Eu penso que isso pode contribuir para alavancar também patrocinadores, espaço na televisão,
em relação a essas equipes aí que também estão tendo bons patrocínios, grandes patrocínios, a gente vê o próprio Bragantino, a gente vê o Botafogo, que foi citado aqui, de Ribeirão Preto, e também hoje a Ferroviária de Araraquara com um grande patrocinador aí. Esses aí também são alguma sombra para a Ponte na questão de procurar a contratação
assim,
dos jogadores?
Para mim, não. E para a nossa diretoria, não. O que a gente precisa é ter um diálogo franco, aberto com nossos torcedores. Quando a gente cita esses clubes, aí eu tenho alguns reparos a fazer. Ah, mas por que a gente não faz igual o Bragantino? Jamais. A nossa camisa tem uma história, tem uma faixa, e nós não vamos trocar a nossa macaquinha por nenhum touro.
O Bragantino, então, você acha que ele realmente se vendeu ou não?
Não é que se vendeu, foram as escolhas que eles fizeram, entendeu? Mas eu acho que é uma escolha que não cabe na Ponte Preta. Estou falando assim, o patrocinador é bem-vindo, é necessário.
Entendi.
Mas a Ponte Preta não vai trocar o preto e branco por um azul, vermelho e branco, não vai trocar o macaca pelo touro, entendeu? Porque está na nossa história.
E na verdade...
Mas é um modelo? É um modelo que coube o Bragantino. A experiência do Botafogo, um grupo de investidores, cobre empresa, isso está em debate, temos que observar. A Ferroviária fez um estádio, buscou patrocinadores, mudou o modelo de gestão. Entendeu, Elias? Esse é um debate que nós temos que fazer. Esse modelo da Ponte Preta hoje responde ao desafio de modernização do futebol brasileiro? Eu entendo que não.
Você não acha que daqui a pouco, você que está na CPFL, eu sempre falo, trabalho no Sindicato dos Eletricitários, a gente já lembra dos fundos de pensão. Você não acha que os fundos de pensão daqui a pouco vão começar a se interessar pelo futebol?
Elias, você sabe disso, a gente tem uma história aí de próximos lá no sindicato, quando veio a onda de privatização, qual que foi o modelo que nós apresentamos? Todo mundo sentou o cacete na gente, que tinha que reservar um volume de ações para os trabalhadores, tinha que ter uma representação dos trabalhadores na direção da empresa e nós tínhamos que ter conselhos de consumidores para fiscalizar a qualidade dos serviços de energia elétrica. O que eu entendo? A Ponte deveria também ir por esse caminho. Ela deveria ter ações, ela vai ter lá interessados que vão adquirir participação no clube e vão ter que ter retorno desse investimento, claro. Porque ninguém joga dinheiro
ninguém,
fora.
Exatamente.
Ninguém é louco.
Perfeito.
Né? Tem um que faz isso, a turma quer matar ele, imagina os que não, né, que vem aqui só com o endereço. E aí você tem que ter uma gestão mais profissional, na minha opinião, um conselho de administração enxuto, um conselho deliberativo, Elias, que poderia manter essa tradição da Ponte Preta, de debate, de discussão, porque isso ajuda. É bom ter gente fungando no cangó da gente, é bom ter oposição, porque você erra menos. Eu não acho que tem que ser uma visão monolítica, não, sou contra isso. Mas ela deveria se concentrar em temas que são mais caros, como se fosse aquelas, a gente fala, aquele voto de Minerva. Então, por exemplo, se tivesse uma proposta de mudar o nome da ponte, de mudar a cor da camisa, não sei o quê, o conselho, obviamente, ia ser contra, nem autorizar a diretoria a fazer isso. Se ele vê que tem um investimento que possa significar risco para a organização, o conselho tem que falar, meu, esse investimento aqui, nós temos que tomar cuidado com ele. Então, hoje, é que eu não gosto de ficar citando o nome de clubes, né? Mas o Brasil já percorreu um caminho daqueles clubes que vão mudando de endereço. Um dia ele está numa cidade, um dia está na outra, não tem identidade nenhuma. A maioria deles fracassaram.
O time que eu sou ligado aí faz isso, que é o Oeste.
Então, a maioria está com problema. É. Outros modelos, consolida relações na comunidade, sabe qual é o teu verdadeiro tamanho. Parece que estão num caminho alternativo e penso que a Ponte Preta vai ter que construir um projeto para agora. Isso passa por uma gestão nova, por uma concepção nova. Na nossa opinião, passa por uma outra, por uma arena. E não adianta a gente ficar falando, o Atlético Paranaense agora é... Pô. Então, o Atlético Paranaense fez o que a Ponte não teve coragem de fazer. Essa é a discussão.
E realmente eles deram certo, né? Isso que é um aspecto mais interessante ainda, né? Hoje o Atlético Paranaense, nós discutimos aqui dias atrás, no programa, ele está já pronto para assumir a condição de um grande time do futebol brasileiro.
Viu o Elias falando outro dia, ele no programa, acho que foi no programa na internet, alguma coisa assim, que quando o Atlético começou a se projetar, a Ponte estava na frente do Atlético.
Sim.
O Atlético atropelou a gente, você falou isso, fez esse comentário. Agora vamos olhar o que o Atlético fez. Lá atrás o Atlético falou assim, isso aqui é um clube de futebol. Pronto. As áreas sociais, esse monte de coisa aqui, os sócios tocam, nós vamos focar no futebol. Nós vamos fazer uma arena. O Atlético vendeu a área onde era o estádio dele e construiu a arena. O Atlético, Petralha falando para mim e para o Cristiano Nunes, no estádio que a gente fez lá durante 10 dias, 15 dias, nós ficamos lá no Atlético Paranaense. Nós vamos construir uma arena, nós vamos disputar a Copa, vai ser sede da Copa do Mundo e eu vou cair. O cara estava com uma visão. Aí, qual que é outra coisa que ele falou para a gente? Olha, mercado chinês, o mercado americano... E eu tenho um padrão de negociação aqui. Eu sei aonde eu encaixo os meus jogadores, o que o mercado quer, e eu formo o jogador com essa concepção. Então, o Petralha é não sei o quê, é louco, é um visionário e tal. Mas ele fez um planejamento.
Teve uma filosofia.
E deu certo.
Foi fiel uma filosofia.
É possível que tenha outros que tenham feito planejamento e erraram, mas a gente tem que, uma certa hora, deve tomar uma decisão. Eu acho que chegou a hora da verdade. A Ponte precisa ser... projetar para o futuro.
Bom, tem uma pergunta aqui da Renata Sanches, mas é uma pergunta que nós já debatemos aqui, já falamos sobre ela, que é a questão do Campeonato Paulista. Ela pergunta aqui se o Paulista será mais uma vez um laboratório para a Ponte Preta para o Campeonato Brasileiro. Você já explicou aí que a Ponte vai encarar o Paulista para valer, realmente pode chegar até a disputar o título. Então, isso aí, essa pergunta já está respondida. A Renata Sanches. Tem o Gabriel Leopoldino que pergunta o seguinte, é uma questão que está aí em voga ultimamente, que é a questão do material esportivo, né? Não seria cabível criar uma marca própria para o fornecimento do material esportivo? O Gabriel está perguntando.
Até porque Ceará tem marca própria, Fortaleza, Bahia...
Paraná, Atlético Paranaense também.
A Ponte pode seguir essa trilha?
Cara, eu acho que é o caminho. Acho que é o caminho. Aí, de novo, aquela contradição de classe na Ponte Preta, Elias. Vamos aqui falar a verdade das crianças, já que eu sou fã do Bob Marley. Vamos contar a verdade das crianças. Nós temos uma parte da nossa torcida que olha para os Estados Unidos e para a Europa. E tem uma massa que vai no camelô. Então, nós vamos ter que encontrar um produto de qualidade... Pra agradar.
O modelo do Bahia com
Bahia,
camisa R$99,00 é o modelo? O
Bahia fez isso, né?
Cara, assim, eu tô suspeito pra falar do Bahia. Porque é o seguinte, eu só sou um pouco pé frio, né? Que eu fui torcer lá Guarani e Bahia, Vitória, né?
É.
Fui secar o Guarani lá, o Guarani ganhou do Vitória. Tava lá em Salvador. Mas é o seguinte, que eu ia falar para você? Eu tenho, assim, tô olhando muito o que o Bahia tá fazendo. Passei horas cobrindo a Bahia. Vou voltar lá agora em janeiro. Vou tirar umas férias do meu trabalho. Vou lá conhecer o CT que eles vão inaugurar. A campanha deles pela diversidade, contra o racismo, pela inclusão.
Você pode formar um núcleo de ações afirmativas como eles têm lá?
Cara, não, isso não é copiar, né? Isso é fazer coisas boas para a humanidade, né? Eu quero fazer
coisas
isso.
Coisas boas devem ser copiadas.
Está no seu plano, então, tá fazer isso?
Está no plano. Então, assim, fiquei muito tempo lá conversando. Eu conheço as pessoas que estão assessorando o presidente do Bahia. Conheço as empresas que estão trabalhando lá, as empresas de comunicação, Elias. O papo tá ficando bom, né? Olha só. Mas olha só. Mas eu tô assim, o que eu pedi lá pro... Porque as pessoas estão só falando, ah, colocou mulher, negro. Dá uma olhada no currículo do pessoal que tá com a gente ali.
Entendeu? É o que eu citei aqui. É. Eu falei, são competentíssimos, inteligentíssimos.
Teve gente claro, aí, ó, né? que tá aí sendo esculhambado, que tem uma grande empresa hoje de refeição, que eu não vou citar o nome daqui, para não fazer propaganda. Que começou...
Mas se eles quiserem fazer propaganda, está à disposição aqui também.
Se quiser fazer incubadinha ali, chegou com dois computadores ali, um dos nossos diretores, o Décio, acompanhou todo esse processo dessa garotada. Hoje é uma das maiores empresas do ramo de alimentação, né? Que essas compras por iPad aí, iPhone, essas coisas todas, aplicativos, do mundo. Então tem pessoas aqui que tem que administrar orçamento de 500 milhões de reais, maior que da Ponte Preta. Tá certo? E saíram de lá.
Pô, quase igual do Flamengo.
Entendeu? Então, o que eu diria assim: tem talento aí também, sabe? Tem cor, tem raça, tem gênero, tem mulheres, mas tem talento aí, é só olhar o currículo. Então, eu tô olhando. O que eu quero fazer, Elias e Prado, aqui, como o nosso marketing ficou muito machucado nesse processo todo, né? Foram mal feitos que foram praticados na Ponte Preta. Então eu tinha que colocar lá meio que um generalzão que entende essas coisas. O que eu pedi para a nossa diretoria é o seguinte, Elias e Prado. Nós vamos fazer esse processo de maneira transparente. Então, nós temos uniforme para jogar? Temos uniforme para disputar o Campeonato Paulista. Então, não me preocupa isso. Agora, nós temos 15 dias, no máximo, para tomar essa decisão. Comecinho de janeiro, nós temos que tomar essa decisão. Está se caminhando para uma marca própria. Aí nós temos que discutir qual é o nome, né? Entendeu? Aí nós temos que pegar a qualidade.
Qualidade, isso é importantíssimo.
Capacidade de entrega.
Verdade.
Sim. A gente já fez algumas pesquisas, mandamos e-mails para todos os grandes fornecedores para verificar a intenção e estamos recebendo a resposta. E estamos fazendo prospecção de marcas. Então, tem fornecedor dentro do Brasil que pode atender a Ponte Preta, tem fornecedor fora do Brasil que também pode atender a Ponte Preta e nós vamos ter que escolher isso. Mas eu penso assim, Elias e Prado, aqui, que um modelo que combine algo parecido com o Bahia está fazendo, que o Paraná está fazendo,
Fortaleza.
Entendeu? Que o Fortaleza está fazendo, que o Ceará está fazendo... Acho que deu certo, mas não é só a camisa que eles foram por esse caminho que deu certo, mas outras coisas também que eles estão fazendo fora das quatro linhas que também deram certo, né?
É,
isso a gente precisa aprender também, ter humildade para reconhecer.
Nosso tempo já está estourado, implodido.
Isso aqui vai ser um bate-bola, tá virando uma minissérie.
É, mas
daqui a pouco vai virar uma novela, nós vamos com capítulos.
É. Mas responda, sim ou não, a galeria de ex-presidentes da Ponte Preta vai voltar?
Elias, eu tenho muita dúvida em relação a isso. Não pelos presidentes, pelas histórias dele. É que isso está transformando em luta política, você está entendendo? Isso é um equívoco com a história dos nossos ex-presidentes, dos presidentes. Entendeu? Sabe que um dia meu filho pode chegar lá, meu pai foi presidente da Ponte Preta, não tem nenhuma homenagem aqui para ele aqui. Então isso não pode ser tratado como elemento de luta política entre oposição e situação.
Mas o que fazer?
Isso é reconhecimento. Eu fui na festa lá dos jogadores lá da nossa... A turma lá comemorou, né? Os nossos ex-atletas. Tava lá Hilton Lira, Di Carne, Nenê, André Cruz. Eu falei, vocês estão me dando problema, porque como é, eu vou contratar, o nego ficou olhando, pô, cara, não tem um Di Carne, não tem um Hilton Lira, não tem um Carlos. Mas eu falei, tem que dar uma carteirinha. É pouco dar uma carteirinha para esses caras. É o mínimo que o clube pode fazer. Mas eu penso que a Ponte pode fazer mais. Pedir para eles, vamos montar um projeto? Sabe, meu filho não conhece vocês. Então, vamos ter que ter um projeto. Falei, professor Neto, vamos fazer um álbum aqui, digital, porque a molecada hoje está no WhatsApp, está no celular, mas vamos deixar uma memória. Quem é esses caras que passaram pela Ponte Preta?
Mas pela sua vontade, retorna à galeria?
Cara, eu para mim retornaria, numa boa, não tem nenhum problema com isso, não. A minha discussão é que eu não quero politizar, a história não pode ficar politizada. Porque é o seguinte, cara, eu tenho uma formação, mas eu não sou daqueles que acham que a gente tem que esconder a história. Porque isso vai voltar contra mim no futuro, entendeu? Agora, enquanto isso for objeto de disputa política...
Falando na lata, você acha que tentar... Você acha que tentaram esconder a história do Sérgio Carnielli?
Tentaram, quebraram o quadro dele, sabe? Isso aqui é igual máfia. Máfia é assim. Você pega os filmes aí, o cara assim... O cara, quando ele muda de lado, ele tem que provar que ele mudou de lado. Aí o cara dá um revólver pra ele, vai lá e mata sua mãe.
É igual
mata
o filme do irlandês.
Amigo.
Assistiu o irlandês?
É a mesma situação. Eu assisti o irlandês. Eu fiquei assim... assisti o irlandês. Assim, eu tava assistindo também o filme falar da Revolução aqui, do Simão Bolívar, na América Latina aqui. Então, a história se repete como tragédia. Né? A ponte não pode ficar fazendo...
Refém disso, né?
Então, cara, vamos desarmar os espíritos. Todo mundo teve seu lugar. É, a ponte não chegou até aqui hoje por minha causa. Ela chegou porque teve uma história. Vai completar 120 anos. Mas não podemos transformar isso em elemento de luta política. Simplesmente é isso. Pronto, simples assim. Imaginou se tem um busto do Dicá lá. Aí agora vão colocar um busto de todos os jogadores da Ponte Preta. Aí tem homenagem lá ao Moisés do Caré.
E corre o risco, né? Que nem o Milton Neves falou um dia aí, que fizeram uma estátua pro Ademir da Guia em frente lá do Palestra Itália, lá parecia o Birubiru.
E tem mais, né? Tem mais. Você vê como é que a vida é dura. Eu não tive. Tô falando aqui o que foi dito até publicamente aqui, Elias. Que, pô, depois de tudo que o Moisés do Caré fez pela Ponte Preta, as pessoas começaram a questionar. Entendeu? A ponto de ele ter uma certa decepção. Então a pergunta que eu faço é assim, Elias: até quando nós vamos continuar machucando a reputação das pessoas, a história das pessoas, a honra das pessoas, sabendo que ela tem família, que ela tem isso? Você sabe o que, Elias? Só mandar um minuto aqui. Eu tô falando pra você numa boa, cara, assim, não tem nenhum espírito de revanchismo. Foi minha declaração que eu dei quando tomei posse. Não quero ficar fazendo ataque pessoal a ninguém, porque acho que nós temos que olhar para frente, o desafio é grande. Agora, por exemplo, quando teve o episódio com o Jorginho, eu fui contra admitir o Jorginho. Simples. Por convicção, ponto. Que eu sou contra, dizendo que vai ficar troca-troca. Segundo, porque eu estava no estádio. Eu liguei pro pessoal no outro dia de manhã e falei: gente, nós temos que combinar com os nossos treinadores... Porque nós temos que arrumar um lugar para as famílias deles ficarem, brindar. Cara, eu vi o cara ali xingar o Nelson Batista, pedir para pôr jogador que não estava nem no banco. Tem cara que está ali xingando o tempo todo, porque parece que ele se diverte xingando as pessoas, maltratando as famílias. Cara, você está ali com pai, mãe, filho, enfim. Então, acho que está na hora também da gente... reavaliar isso, cara. Será que esse tipo de conduta... Então, você sabe das questões que eu sempre tive, alguma crítica eventualmente ao trabalho do Jorginho. Agora, eu fui contra demitir ele. Achei que a família dele foi maltratada. Certo. Aí você pega um cara que a turma xinga a mulher, xinga o filho, todo mundo. Aí o cara vai para uma coletiva. Era melhor não ter ido para aquela coletiva. No outro dia, com cabeça fresca, poderia ter tido um outro resultado. Entendeu, Elias? Então, até que ponto também... a gente vai ficar estimulando alguns tipos de comportamento, entendeu? Caras que ganharam campeonatos que de uma hora para outra não valem nada. A gente viu isso com o Felipão, a gente viu isso com o Mano Menezes. Estamos vendo isso com o Tite, entendeu? Pessoas que eram unanimidade, que vão acabando cansando, desistindo. E depois tem aqueles que acabam desistindo de ir ao estádio. Porque o cara quer assistir, o cara quer torcer.
Isso é uma coisa, né, Tiãozinho? É quase impossível, né?
Parece que é uma satisfação o cara ir lá agredir as pessoas gratuitamente, sabe? Não sei.
Acho que é um equívoco. Nem o homem agradou a todo mundo. Nem
Cristo agradou a todo mundo.
Muito bem, Teuzinho. Foi um prazer imenso tê-lo conosco aqui. Aliás, imaginávamos uma entrevista mais compacta, mais enxuta, mas o papo foi muito bom, foi muito esclarecedor, foi muito legal. E convido você para outros ao vivo aqui e alguns outros momentos aí para a gente conversar mais aí durante a consecução do ano aí. De 2020, vamos conversar bastante aqui, vamos trocar ideia aí, tudo em prol da Ponte Preta. Vamos
lá. Eu que agradeço o convite, quero aproveitar e desejar a todos os ouvintes, né, vocês que estão aqui coordenando agora, Prado e Elias, que estão fazendo o papel aqui de mediadores, né, nessa nossa entrevista, desejar a todos um bom Natal, né, um ano novo aí cheio de esperança para todo mundo e, obviamente, para toda a nação pontepretana, né. Estamos à disposição. Obviamente, estou equilibrando os pratos, né? Dividindo aqui a direção da Ponte Preta com minhas atividades profissionais. Mas vamos continuar conversando de forma transparente, sem nenhum problema.
Legal. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Muito obrigado. E conte sempre com a gente. A Rádio Brasil está totalmente à disposição da Ponte Preta, à sua disposição aqui para a gente divulgar tudo o que acontecer, coisas boas, coisas ruins, né? Não só de pão vive o homem, coisas boas e coisas ruins acontecem, desajustes acontecem, mas nós, o povo tem que saber, o torcedor tem que saber.
Né? Eu quero só por último agradecer aos ouvintes que fizeram as perguntas, se alguma pergunta não foi respondida de maneira adequada aí.
Nós tínhamos mais perguntas aqui, né?
A gente volta outro dia
Nós tínhamos várias perguntas, mas infelizmente o tempo...
A gente volta aí e atender os ouvintes.
E aí depois, essa entrevista será colocada da íntegra no soderbe.com.br. E as perguntas que não puder responder, eu mando o áudio pro Tião, o Tião coloca, manda de volta para mim, eu coloco lá no post.
Manda lá, a gente responde lá para vocês.
Na sexta-feira que vem agora nós vamos repercutir, né, essa entrevista aqui. E possivelmente, pela extensão, até no sábado, no programa de sábado, nós colocaremos também uma parte dela, qualquer coisa nesse sentido. Tiãozinho, muito obrigado.
No sábado dá tempo de vocês já divulgarem as contratações.
Olha que coisa interessante. Realmente, a vida do rádio é essa, né? Informação. Um grande abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que a Ponte tenha muito sucesso em 2020, que a sua gestão seja profícua, que haja união, que haja realmente todo mundo remando para um lado só, não é? E que tenhamos aí um ano melhor. Infelizmente, como você bem disse durante a entrevista, 2019 é para ser deletado, né? Hoje em dia a gente fala dessa forma.
Eu acho que é isso, 2020 todo mundo remando para o meu lado, sem obviamente abrir mão da crítica construtiva, do direito de opinião, mas vamos apostar num projeto que eu penso que é importante não para mim, mas é muito importante para a Ponte Preta. Voltar para a Série A é um desafio que tem que ser encarado por todos nós.
Legal, conversamos com o Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho, presidente da Ponte, aqui no nosso Brasil Esporte Clube. Um grande abraço a todos.